Olá, malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. E o Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. Aqui tratamos sobre futebol sul-americano. Meu nome é César Marink, estou no comando desse podcast, que hoje temos como convidado especial, que é o comentador Bola na Rede, Jorge Souza. Tudo bom, Jorge?
Tudo bem, César.
Ótimo, ótimo estar aqui com você novamente no Papo de Bola. E o tema de hoje é falar da seleção brasileira. Dorival Júnior, o novo técnico, fez dois amigáveis agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, dois jogos pesados, fora de casa. Então, vamos abordar um pouquinho como é que está sendo esse início de trabalho, quais são as expectativas do Dorival a respeito da seleção brasileira, principalmente pensando em um futuro. Mas antes de chegarmos a respeito dos amigáveis e do futuro, vamos falar um pouquinho, Jorge, do passado. Porque o Dorival Júnior não era nem de perto a primeira opção da CBF. A primeira opção da CBF, desde que o Tite saiu, no final do Mundial de 22, era o Carlo Ancelotti. E essa história do Carlo Ancelotti durou por inacreditáveis 1 ano e 3 meses. Até a confusão do Edinaldo ter saído da presidência da CBF por um curto momento, e depois ele volta a ser presidente, mas nesse curto momento que ele ficou ausente, parece que o acordo que, teoricamente, ambos tinham, as duas partes tinham, a CBF e o técnico italiano, foi rompido, e o Ancelotti também, na mesma semana, comunicou a renovação do seu contrato com o Real Madrid até 2026, enfim. O Brasil ficou 1 ano e 3 meses sem treinador, de lá assumiu o Ramon Menezes de maneira interina, foi muito mal, depois assumiu o Fernando Diniz, aí sai o Fernando Diniz para a entrada do Dorival Júnior, também foi uma troca que alguns concordaram, outros não, enfim. Mas o Dorival Júnior, o que é certo, é que não foi a primeira opção como técnico da seleção brasileira. Como é que você vê esse cenário, antes de entrar no trabalho dele em si, mas esse cenário de caos em relação à seleção brasileira, essa questão de treinador, porque ainda mais você, como português, e ter uma visão de um português aí na Europa para saber como está a seleção brasileira, porque o que dá a impressão é que, e não seria mentira, que a seleção brasileira está totalmente desorganizada. Essa questão do treinador pesou bastante esse período, ficou sem treinador e agora chamou um treinador que não era a primeira opção, talvez não era nem a segunda ou terceira opção da CBF, não colocando a competência dele em xeque, mas ele não era nenhuma das três opções. Os resultados não vêm. Aí tu vê o seu maior rival, que é a Argentina, ganhando Copa América no Maracanã, ganhando Copa do Mundo, depois ganhando o jogo de eliminatórias do Brasil, e o Brasil ficando para trás. Como é que tá? Como é que você acha essa imagem da seleção brasileira? Como é que você vê a seleção brasileira nesse momento?
Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite e saudar todos os que nos estão a ouvir. Eu acho que, obviamente, me parece que o problema neste momento é cada vez mais estrutural. Porque não se trata de que não haja talento existe muito, como sabemos, e há muitas opções para qualquer selecionador brasileiro. O Brasil consegue sempre fazer 2-3 seleções de grande qualidade. Acho que tem havido problemas de liderança. Acho que o Tito foi o treinador nos últimos anos, desde se calhar de Scolari, o Tito foi o primeiro treinador a conseguir lidar com a questão da liderança de um plantel sempre cheio de craques e a ter resultados. Eu recordo que o Tite chegou a vencer inclusivamente uma Copa América, mas depois, a seguir ao Mundial do Qatar de 22, acabou por efetivamente sair. Havia esse grande sonho de Carlo Ancelotti. Eu recordo-me aqui quando o Dorival Júnior foi nomeado selecionador do Screte, fizemos na altura também um papo de bola acerca disso. E na altura me parece que houve incompetência por parte de quem é presidente da CBF, por quem são os responsáveis da CBF, porque é impossível uma seleção como o Brasil a discutir já na altura, quando o Dorival Júnior entra, como se sabe, já estavam disputados vários jogos, no caso concreto, 7 jogos, aliás, da qualificação para o Mundial, por parte da seleção brasileira. É certo que houve pelo meio o Fernando Diniz, os resultados não apareceram, mas parece-me até, e olhando para a capacidade que o Fernando Diniz tem demonstrado no Fluminense, ele que venceu a Taça dos Libertadores na última temporada, e olhando para aquilo que é a carreira do Dorival Júnior, me parece que, embora não seja consensual e naturalmente, perante os adeptos, nomeadamente o Flamengo, o Fernando Diniz nunca seria consensual, mas eu acho que seria melhor treinador, mais competente do que Dorival Júnior. A verdade é que neste início acaba por surpreender até, com a chamada de alguns jogadores, e eu destacaria aqui o Pepe, o Galeno, o próprio Wendel, que jogam em Portugal e que foram chamados à seleção brasileira, mas parece-me que é um Brasil com muito trabalho para fazer, sobretudo em termos daquilo que é a estrutura. É um Brasil que tem estado há muito tempo a perseguir o Hexa, como sabemos, desde 2002. É sempre candidato, naturalmente, é sempre uma das seleções mais fortes em qualquer Copa Mundial ou em qualquer Copa América, mas na realidade tem estado muito longe desses títulos, mesmo naquele Mundial que a Alemanha venceu a jogar no Brasil. E pelo meio coincido muito com isso que dizias. Pelo meio, nestes últimos anos, viu a Argentina, o seu maior rival, vencer uma Copa América disputada no Brasil e depois vencer um campeonato do mundo. E, portanto, eu acho que o Dorival para já vai ter um grande desafio, e essa é a grande incógnita, é percebermos se o Dorival vai resistir à Copa América 2024, que vai ser disputada nos Estados Unidos, no próximo verão, no próximo verão aqui da Europa, e que o Brasil vai ter um grupo que não é propriamente fácil. O Brasil vai estar no grupo D, com o Paraguai, Costa Rica e a Colômbia. Obviamente a Costa Rica já não é a Costa Rica de outros tempos, mas eu diria que o Paraguai e a Colômbia podem criar dificuldades ao Brasil. E eu acho que Dorival Júnior está condenado a ter que ter sucesso nesta edição da Copa América, porque caso contrário eu acho que será insustentável para uma seleção que é bom recordar que nestes 7 jogos que referíamos há pouco de qualificação para o Mundial tem apenas 2 vitórias e 1 empate, tem 7 pontos, está em 6º lugar e portanto ali na luta com o Paraguai que é o 7º, e o Chile também em 8º está apenas a 2 pontos, e portanto é um contexto extremamente difícil para o Dorival. Acredito que, olhando para a carreira, sendo um treinador já com muita experiência, é verdade, mas com passagens por vários clubes, o último foi São Paulo, já tinha passado também pelo São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, vários clubes, é uma carreira muito longa, é verdade, mas se olharmos para o número de títulos, não é um treinador com muitos títulos. Tem uma Sul-Americana, tem uma Copa de Libertadores, 3 Copas do Brasil, uma Série B, e portanto eu diria que não é de todo o treinador preferido dos adeptos, mas sobretudo o maior desafio é que o Dorival, e termino esta intervenção como comecei, eu acho que o maior desafio do Dorival é conseguir criar um conceito de família, como o Filipão fez quando chegou a Portugal, ao mesmo tempo tinha essa capacidade de liderança na seleção brasileira. Eu acho que esse é o maior desafio do Dorival, sendo que há setores pontuais, e podemos depois, se quiseres, falar disso mais adiante, há setores onde a seleção tem falta de capacidade, falta de qualidade, mas tem jogadores de classe mundial, sobretudo na frente de ataque, com o Vinícius, com o Rafinha, o próprio Rodrigo, o Endrick, que apareceu muito bem nestes 2 jogos frente à Espanha, frente à Inglaterra, e portanto, eu acho que é incontornável, é uma seleção cheia de talento, mas cabe ao treinador ter essa capacidade de unir e fazer do balneário uma família, para que o Brasil possa fazer uma boa Copa América, parece-me que será essencial.
Você falou da Copa América, a verdade é que o brasileiro nunca ligou muito para a Copa América, porque o Brasil, da década de 90 para cá, teve uma hegemonia na Copa América, a Argentina não ganhava uma Copa América depois dessa última que ela ganhou no Maracanã, a última foi em 93.
Antes dessa da Argentina, foram 2 do Chile.
Exatamente. Mas o brasileiro, ele nunca foi tão ligado à Copa América, mas nessa edição especificamente, ele começa a se ligar um pouco, porque começou uma freguesia para a Argentina. Como eu disse, quando o brasileiro não ligava muito para a Copa América, o Brasil ganhava de vez em quando, só que a Argentina nunca ganhava. A última foi em 93, e a Argentina também não tinha sido campeã do mundo. A última em 86. Então estava tranquilo, estava tudo em casa. Mas a partir do momento que a Argentina vence uma Copa América no Brasil, e principalmente vence um Mundial, como foi em 22, e o Brasil perde para a Argentina, e tem perdido para a Argentina, e perdeu a vaga nas Olimpíadas de 2024 desse ano, também no pré-olímpico, um jogo para a Argentina de 1-0, então, assim, começa a pesar bastante. Então, uma freguesia começa a se estabelecer, então o Brasil começa a dar uma importância maior para a Copa América. Se conquistar a Copa América, não vai ser uma coisa de outro mundo, ninguém vai para a rua comemorar como a Argentina fez na última. Eu creio que a relação do povo argentino com a seleção argentina é uma outra situação do povo brasileiro com a seleção brasileira. Para mim, não tem problema nenhum dizer isso. O povo argentino, ele abraça mais a tua seleção do que o povo brasileiro abraça a seleção brasileira.
Mas o povo brasileiro cobra muito aos treinadores.
Cobra demais, exige demais, e acha que Copa América, por exemplo, é obrigação, e Copa do Mundo você tem que ganhar. Então, assim, é extremamente complicado, mas vai ser um cenário que a gente vai ver, e na Copa América, provavelmente ainda sem o Neymar, provavelmente o Neymar ainda não vai ter condições. Quando o Neymar tiver condições, vai ser até interessante saber.
Ao Neymar e o Éder Militão, que acho que seriam dois jogadores muito importantes, que veremos se será possível recuperar até lá. Mas parece-me difícil porque são duas lesões muito graves.
Hoje, principalmente, para mim, o Militão. Né? O Militão acho que faz realmente uma falta até maior. O Dorival Júnior, como você até mesmo disse, começou bem, né? Nesses dois amigáveis, foram difíceis, contra a Inglaterra fora de casa e contra a Espanha também fora. A escalação base da seleção brasileira foi Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes, no ataque Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. Então essa foi a seleção base da seleção brasileira, que é lógico, vai ter algumas mudanças. A gente citou alguns jogadores que não foram convocados por lesão, por exemplo, Militão, Neymar, o próprio Casimiro, são jogadores que ainda vão permanecer por algum tempo na seleção brasileira, principalmente o Militão, que é o mais jovem deles. Mas foi uma seleção brasileira que muitos desacreditavam na hora que via essa escalação, falavam que ia perder. Vai perder para a Inglaterra, vai perder para a Espanha. Venceu a Inglaterra lá e fez um bom jogo, e num jogo individualmente muito bom do Paquetá. No jogo da Espanha, um jogo também muito difícil, que, Jorge, eu tenho a dizer que o Brasil não venceu por causa do seu conterrâneo, o caro Antônio Nobre.
O Antônio Nobre, sim.
Porque
sim, eu não sei
a sua opinião, mas ele viu dois pênaltis lá para mim que sinceramente... realmente não tinha o VAR. Então, até como justificativa, não tinha o VAR desse amistoso.
Até o próprio Rodrigo veio falar no final do jogo que as duas grandes penalidades que o Rodrigo depois converteu, que não havia grande penalidade. A determinada altura, o Rodrigo disse que até sentiam dentro de campo que o árbitro assumiu o próprio erro e depois, durante o jogo, tentou compensar o Brasil por causa desses dois erros de arbitragem, mas desse jogo fica não só o gol do Hendrick, mas também o grande, grande gol do Dani Olmo.
Exatamente. Pulando essa questão de arbitragem, se o juiz tentou compensar para o Brasil, ele falhou, porque ele não conseguiu compensar nada para a seleção brasileira, porque o único pênalti que existiu foi em cima do Galeno, que entrou bem na partida, e foi realmente pênalti, não tinha como.
Sim. O Paquetá depois fez o 3-3.
Exatamente. E um golaço realmente do Dani Olmo. Então, assim, foram dois amigáveis, indo agora, deixando a arbitragem de lado, indo realmente para o jogo. Dois amigáveis que muita gente tinha criado uma expectativa negativa da seleção. A seleção sai, eu acho, com um saldo positivo desses dois jogos. Se lembrando que tem alguns jogadores para estrearem com Dorival Júnior nessa seleção brasileira. E chama muita atenção, talvez, se você até citou em relação ao ataque, esse possível novo trio de ataque da seleção brasileira, que também pode ser o novo trio de ataque do Real Madrid, né? Com Vini Júnior, Rodrigo e Endrick. E uma coisa, Jorge, assim, uma coisa que me deixa extremamente satisfeito é do Endrick. Eu não vou falar aqui que ele vai ser o novo craque, ele vai ser o melhor do mundo, ele vai conquistar o Mundial do Brasil, não é isso. Mas a realidade do jogador, 17 anos, já negociado com o Real Madrid, nem pode ainda para o Real Madrid, porque ele tem contrato de 18 anos, então ele vai só no meio do ano para o Real Madrid. Ele joga na seleção brasileira, faz um gol em Wembley contra a Inglaterra, e ele entra no Santiago Bernabéu contra a equipe da Espanha, contra a seleção espanhola, em 5 minutos ele faz outro gol. Ou seja, pela seleção brasileira, com 17 anos, faz 2 golos contra seleções fortes em tempos sagrados do futebol mundial. Então, eu acho que isso aí, muitas vezes, a pessoa desconsidera isso. Mas eu acho que se o jogador, ele parece ser um jogador que tem cabeça do lugar, então isso aí deve significar muito para ele. Porque realmente, se uma pessoa entender um pouquinho de futebol, vai saber a grandeza que teve em fazer esses 2 gols. Ele pode encerrar a carreira hoje, Jorge, falar, não, quer saber, eu não quero ser mais jogador de futebol. Eu não quero, quero ser engenheiro, quero ser advogado, eu cansei, não quero mais ser jogador de futebol, desistir. Ok, mas já está marcado que o cara fez gol pela seleção brasileira em Wembley no Santiago Bernabéu.
É incrível, sim, é incrível. Estamos a falar do miúdo ainda. Ele que faz estes 2 gols em 2 tempos do futebol mundial, dá a vitória em Wembley frente à Inglaterra e faz um dos gols frente à Espanha no Bernabéu, o Bernabéu que será o estádio onde ele irá jogar com maior frequência. Agora, na realidade, acho que só será surpresa para quem não acompanha o Palmeiras, e a importância, recordar aqui a importância que o Endrick teve para o Palmeiras de Abel Ferreira na última temporada, na conquista do Brasileirão. Faz uma grande, grande temporada, e portanto eu acho que não surpreenderá a ninguém esta performance que ele apresentou ao serviço da seleção. Eu diria que há aqui jogadores que há setores onde me parece, né, que o Brasil tem algumas debilidades, nomeadamente quer nas laterais defensivas, quer no eixo da defesa. Não estando Éder Militão, acho que é uma perda muito, muito importante para o Brasil. Nas alas, olhando para estes convocados, tinha curiosidade em perceber qual é que seria a resposta de Nkoto, que tem estado no Girona a grande nível. Há outros jogadores, o Bremer da Juventus também não jogou, o Ayrton Lucas está a fazer um arranque de época no futebol brasileiro, no Flamengo, muito interessante também. Eu diria que na lateral direita é onde o Brasil tem esta situação do Nkoto, que eu acredito, olhando ao rendimento que tem tido, deveria ter sido titular nestes jogos, em detrimento do Danilo, com todo o respeito por aquilo que foi a carreira do Danilo. No meio-campo, eu acho que é o setor onde o Brasil até tem um meio-campo muito equilibrado e com talento. Se olharmos para Guimarães, para o Bruno Guimarães, para o João Gomes, para o Douglas Luiz, para o Joelinton, para o André do Fluminense, um jovem ainda, que eu acho que muito rapidamente irá arrumar ao futebol europeu, depois Paquetá, Andreas Pereira. São médios já, a grande parte deles muito experientes, grande parte deles a jogar inclusivamente na Premier League, e portanto eu acho que o Brasil tem todas as condições para conseguir formar aqui um meio-campo de grande nível e com capacidade de dar equilíbrio à equipa, porque muitas vezes, se olharmos para as várias edições de fases finais, de Mundiais e de Copa América, muitas vezes ficava a sensação é que faltava um meio-campo que desse maior equilíbrio à seleção brasileira. Eu acho que neste contexto, com as opções que Dorival Júnior tem, e esqueci-me aqui de referir o Casemiro, que esteve lesionado, eu acho que claramente tem esse meio-campo mais equilibrado e de maior contenção. Se calhar não é um meio-campo tão mágico como nos habituámos do Crete, mas é um meio-campo mais equilibrado, e eu acho que o Dorival Júnior, se conseguir tirar partido disso, acho que a seleção vai sair beneficiada. E depois, na frente, ataca números incontornáveis: Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, o Endrick, que está a aparecer, Pepe, Galeno, para citar 2 nomes de jogadores que jogam em Portugal: o Richarlison, Savinho, um jogador também que está a reventar tudo aqui no Girona, no futebol europeu, na La Liga, e que eu acho que, em condições normais, para a próxima temporada estará no City. E portanto, há claramente aqui muitas soluções. E eu diria, e voltando um bocadinho àquilo que dizia no início, eu diria que o maior desafio não é escolher. Obviamente, com tanto talento é difícil escolher, mas o mais difícil é conseguir fazer aquilo que Tito fez, conseguir impor uma liderança e ser respeitado pelos jogadores, e conseguir criar um ambiente no balneário que consiga levar a equipa a vencer.
E o Wendel, você mencionou, né? O Gabigol jogou há pouco tempo, sofreu o pênalti, o Pepe não atuou, mas o Wendel, titular da seleção brasileira nesses 2 jogos, chegou a te surpreender?
Sim, eu acho que acaba por ser uma surpresa, mas isso também é muito fruto do contexto. Eu acho que, se se olharmos para os últimos laterais da seleção brasileira, dos últimos grandes laterais, Alexandre e Danilo já numa fase muito descendente da carreira, e portanto eu acho que surge aqui, neste momento, com esta renovação, é uma boa oportunidade para o Wendel, que tem estado a muito bom nível no Futebol Clube do Porto. Eu destacava até o comportamento que ele tem tido no contexto da Liga dos Campeões, acho que tem sido mais surpreendente. E eu acho que até se calhar foram essas exibições do Porto na Liga dos Campeões que o levaram a ser chamado à seleção. A verdade é que aproveitou muito bem esta oportunidade. Frente à Inglaterra jogou 89 minutos, frente à Espanha jogou todo o tempo regulamentar, e portanto acaba por ser uma dupla jornada de datas FIFA para o Wendel muito bem aproveitada. Se na altura foi surpreendente a sua chamada, acredito também tenha sido surpresa as suas titularidades em ambos os jogos.
E é curiosidade, né, por causa dessa relação da seleção brasileira atual, jogadores que estão no radar da seleção brasileira em questão de laterais com o Futebol Clube do Porto. É Alex Telles no radar, Alexandro, o Wendel, o Danilo, o Éder Militão, ou seja, muitos laterais que passaram recentemente ou algum tempo no Futebol Clube do Porto ainda no radar da seleção brasileira. Então, um fato bem curioso esse.
É verdade.
E você colocar o PP também, que muitas vezes atua no Porto como lateral, ainda pode incluí-lo também. Agora, para a gente encerrar o nosso papo de bola hoje, Jorge, vamos falar um pouquinho do futuro. Não vou chegar a falar de Mundial, que muita coisa para rolar ainda, então muita coisa para acontecer.
Enfim. Sim, mas vamos falar dúvida, da próxima. A grande dúvida é perceber se o Dorival sobrevive à Copa América, né?
Exatamente, é isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. A gente falou do passado, falamos do presente, agora vamos falar do futuro próximo, que é a Copa América. Como nós dissemos aqui, o brasileiro nunca deu muita bola para a Copa América, mas essa Copa América vai ser diferente pelas conquistas da Argentina. Então passa a ter uma relevância maior essa questão da Copa América para a seleção brasileira. E o Brasil, ele realmente, em termos de rivalidade, ele não pode perder de novo outra Copa América para a Argentina, porque senão vai aumentar o desastre, vai ser maior ainda. Como é que você espera essa seleção brasileira chegando na Copa América, tendo algumas seleções passando por alguns momentos muito bons, como a seleção, por exemplo, a Argentina, outras seleções com qualidade, como a própria Colômbia, que venceu o Brasil nas eliminatórias da América, o Uruguai também venceu o Brasil na época do Fernando Diniz nas eliminatórias, enfim. Como é que você vê essa chegada do Brasil na Copa América e qual peso você daria para essa competição hoje para a seleção brasileira e principalmente para o trabalho do Dorival Júnior?
Olha, começando agora pelo fim, eu acho que é determinante para o futuro do Dorival Júnior. Olhando aqui para a competição, no grupo A, há super favorita Argentina, e eu diria que depois, num segundo plano, Canadá, Chile e Peru, vai ser muito equilibrado para decidir quem é que são os dois que seguem para a próxima fase. No grupo B, o México e o Equador diria que são os favoritos a passar, com a Jamaica e a Venezuela, acho que irão disputar o terceiro posto. No grupo C, Estados Unidos e Uruguai. E dizer a propósito do Uruguai, eu tenho muita curiosidade em perceber qual é que será o comportamento da seleção agora liderada por Bielsa, que está a renovar o Uruguai. E há muita curiosidade em perceber qual é que será o comportamento do Uruguai, da seleção azul-celeste, nesta Copa América. E eu diria que neste grupo C, a parte dos Estados Unidos, são os favoritos a passar. No grupo D, eu diria que a fava que pode calhar aqui ao Brasil é a Colômbia, como dizias. É sempre uma seleção muito forte, tem Luís Dias a fazer num grande momento de forma, John Arias também, e portanto vai ser com certeza um adversário perigoso. Ao Paraguai e a Costa Rica, mais até, eu acredito que mais até o Paraguai pode criar dificuldades ao Brasil. Agora, eu acho que olhando para este grupo D, o Brasil é naturalmente favorito a passar, mas tem que entrar bem. É muito importante neste tipo de competições, com apenas 3 jogos na fase de grupos, é fundamental vencer o primeiro jogo. O primeiro jogo, na minha opinião, decide muito aquilo que é o futuro na prova depois. Agora, eu acho que Dorival Júnior vai ter uma enorme pressão nesta Copa América. Era como dizias, é verdade que o povo brasileiro queria mesmo ir aos Mundiais, não era tanto a Copa América, mas com a Argentina a vencer a última edição, eu acho que o Brasil quer dar uma resposta e vai ter aqui uma prova de fogo o Dorival, até porque depois voltam os jogos da qualificação para o Mundial, e as coisas na qualificação para o Mundial não estão bem. Se não fizer uma boa Copa América, eu diria que não fazer uma boa Copa América é não vencer para essa pressão dos adeptos. Eu acho que fica Dorival numa situação muito, muito complicada e pode nessa altura haver uma mudança no comando técnico do Excreto.
É isso, amigos. Obrigado, Jorge, pela sua participação.
Muito obrigado.
É isso, Malta. Encerrando mais um episódio do Papo de Bola, o tema de hoje foi falar sobre a seleção brasileira nesse novo comando do Dorival Júnior. Obrigado por nos acompanhar aqui na sua rede de podcast favorita aqui do Bola na Rede. E até a próxima semana com mais um novo tema sobre o futebol sul-americano. Um abraço.